se vem o meu toque, já me pediu uma gaita, em vez de bola ou bodoque, quero que cresça tocando por este Rio Grande inteiro, vou lhe deixar de herança a tradição de gaiteiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro.
Gaiteiro,
gaiteiro por demais eu sou.
Gaiteiro,
aonde o vento vai eu vou.
se emponcha, lonjuras batendo a água. E as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando casa. Longe das casas ombreadas, barra e capim. Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro. Nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tiro. Das quatro patas do zanho peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada. No mesmo tranco da vaga. Nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troco um compasso de orelha a cada pisada. No mesmo tranco da várzea que se encharcou. Toma nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto. Sai no garrou da noite o céu escuro. E tudo que a noite escuta é seu clarim. E patas batendo na água depois da várzea. Freio e rosetas de espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo. Na mesma ronda de campo que o céu desaba. Estrada batendo água, porque essa estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro, porque essa estrada me cobra. Abrigo o caminho para o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho fazem por dentro.
Foi depois. guerra, me falou um castelhano, que a bomba já foi usada pelos gauchos pampianos. Historiadores da terra garantem que o nobre pano é uma herança legada de beduínos araganos. A verdade é que a bombacha é de muitos continentes, mas foi com nossos valentes que ganhou notoriedade, uniu o campo e a cidade e a juventude do Pampa, mostrando uma nova estampa pra raízes e liberdade. Viva a bomba!
Canal 283.
Emissora de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Programa da Paróquia Santa Teresinha de Erval Seco dos Irmãos. Obrigado, gente, mais uma vez pela sintonia. Nesse décimo domingo do tempo comum, a liturgia, a palavra de Deus, ou melhor dizer, o Evangelho, fala da semente lançada. O semeador saiu para semear, então nós vamos ouvir o Evangelho. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Pássaros vieram, comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas. Secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram à beira dos espinhos, ou no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Gente querida, a primeira leitura do profeta Isaías, nesse domingo, diz assim que a palavra de Deus é como a chuva que cai. Ela não volta para o Senhor, diz o profeta Isaías, sem que produza frutos. Ela não retorna vazia. Assim como a chuva cai do céu para molhar a terra, para germinar a semente e para que produza muitos frutos, assim a nossa vida como cristãos devemos ser uma terra, uma semente que germine, que produza frutos de paz, de amor, de compreensão, de justiça, de bem-querer. São frutos que podemos produzir no mundo em que nós estamos. E o evangelho que nós ouvimos, Jesus conta a parábola do semeador, esse evangelho tão bem familiarizado, tão bem conhecido por todos nós. Semente caiu à beira do no meio da estrada, vieram os passarinhos, comeram. Outras sementes caíram em terra com muita pedra, cresceu um pouco, mas pelo fato de ter muita pedra, o sol veio e queimou. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, foram sufocados pelos espinhos. E outra parte da semente caiu em terra boa. Gente, nós entendemos, a semente boa que caiu em terra boa, são os nossos corações, são a nossa vida. Nós temos que cultivar em nós um terreno fértil, que acolhe a palavra de Deus. Acolhendo a palavra de Deus, cada pessoa humana, cada ser humano, possa ser conduzido por ela. Nesse mundo de Deus, nesse mundo em que nós vivemos, deixamos nos conduzir pela palavra. Assim como a primeira leitura que nós vimos, a palavra de Deus não volta vazia para o Senhor, mas sim, antes ela produza muitos frutos. Somos chamados, como cristãos, batizados, a nos empenhar, a lutar para que sejamos um terreno fértil, um terreno que acolhe a semente de Deus, a palavra de Deus, e fazer com que ela nos transforme, que ela nos muda, que nós nos convertamos movidos pela palavra do nosso Senhor. Gente, hoje logo mais, missa na capela, Senhor Bom Jesus, Linha Bom Jesus, às 14 horas. Imaculado Coração de Maria, Lajado Grande, às 15h30. Às 17h, celebração de aniversário de casamento, os 25 anos de jubileu de prata de Eloísio e também Luciane Manfio. Às 17h, aqui na Igreja Matriz. E às 19h, missa na Igreja Matriz. Amanhã, domingo, Dois Irmãos das Missões, 9h da manhã. Dia 19 de julho, então, domingo, missa em Dois Irmãos das Missões, às 9h, e após a Santa Missa, Escola da Fé. Pedimos às lideranças de nossas comunidades, Santo Antônio Taboão, Coxilha, Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora da Guia, São José Operário, para que possam participar. Vão, participam da missa e depois da Escola da Fé. Isso dia 19 deste mês. Alguns avisos. Sexta-feira, dia 17, encontro com os pais, crismandos e catequistas da Crisma da Matriz, às 18h15. Importante, é indispensável a presença dos crismandos e dos pais, dia 17, sexta-feira, às 18h15, aqui na Igreja Matriz. Dia 24, retiro dos crismandos da paróquia, início às 9h da manhã, aqui na Igreja Matriz. E a crisma será no dia 8 de agosto, às 15h. Pedimos aos crismandos para que, acompanhados pelos pais, pelos padrinhos, estejam 1h na Igreja Matriz. 2h15, estejam todos já sentados nos lugares. Então, venham mais cedo para tirar as fotos, que é tradicional, que isso é importante, sim. Mas venham com antecedência, 1h, estejam aqui na Igreja Matriz, tá bom? Porque às 15h será feita a celebração do Santo Crisma. Dia 25 teremos então nosso jantar, tradicional jantar italiano, no Ginásio de Esportes Santa Teresinha, início às 20h30. Os pontos de venda para adquirir seu ingresso é na Secretaria Paroquial, Fascínio Confecções, com a coordenadora Aline no Cressol, na barbearia do Leonir Balestrin, e com Roberto Massali. E para quem deseja colaborar com doações de alimentos, como, por exemplo, saladas, ovos, queijos, ou valores em dinheiro, podem estar fazendo na secretaria, então faço aqui na secretaria paroquial, ou então com algum dos membros do nosso conselho aqui da Matriz. Então todos estão convidados, reservo essa data tão importante, dia 25, aqui no Ginásio de Esporte. Gente, um grande abraço para vocês, ótimo domingo, boas participações, que Deus nosso Senhor vos abençoe, vos ilumine e guie, seja um terreno fértil, acolham a palavra, a semente de Deus, a palavra de Deus, e deixam-se conduzir, deixam-se transformar, convertam-se acreditando.
Canal 283.
Emissora de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
A Rádio Avenida FM apresenta o Informativo Municipal de Erval Seco, Administração 2025-2028.
Olá, população ervalsequense. Iniciamos mais um informativo da Prefeitura Municipal aqui do nosso município, trazendo informações desta semana, tudo o que aconteceu e também já com a previsão e a organização para a semana seguinte. Então, primeiramente, eu quero trazer aqui a satisfação de falar um pouco sobre um evento que a ANZOP realizou na sexta passada, à noite, onde comemoramos os 60 anos da nossa associação, né, reunindo os 28 prefeitos da ANZOP, inclusive os 15 municípios que não fazem mais parte da ANSOP, que saíram há 2 anos, e também todos os ex-presidentes da entidade que, nesses 60 anos, ajudaram a construir a nossa região. Então, foi um momento muito importante, onde reunimos os ex-presidentes, também a nossa mídia local, jornais, rádios, né? E também os parceiros, como consórcios, universidades, instituições financeiras, todos aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para que a ANSOP esteja completando os seus 60 anos. E como presidente da ANSOP, então, me senti muito honrado de poder estar presidindo nesse momento histórico de 60 anos da nossa associação e de poder fazer esse evento, onde fizemos muitas homenagens, inclusive prefeitos, como na época que Passo Fundo também pertencia à ANSOP, o seu Carion, aos seus 84 anos, esteve presente, foi uma noite muito fria, mas trouxe um pouco da história daquela época, do início da ANSOP, e também contando sobre a importância que a ANSOP tem na nossa região. Então, foi um evento marcado aí por muita história e por muitas homenagens. Então, parabéns a todos os ex-presidentes e prefeitos que contribuíram para os 60 anos da nossa associação e que contribuem aí para o desenvolvimento regional. Porque através da ANSOP, muitas coisas aconteceram na nossa região, desenvolvimento econômico, principalmente através de ligações asfálticas, de pontes, de acessos. Então, muita coisa aconteceu através da ANSOP e tudo isso, então, foi relembrado e homenageado na última sexta-feira. Também, no sábado, quero aqui parabenizar a comissão organizadora da 39ª Mateada, 34º Bate Casco e o 10º Bate Canto, pelo belíssimo lançamento, então, lançamento oficial da Mateada e também a escolha das prendas. Então, sábado, foi um momento muito importante, quero deixar aqui já, em nome do patrão do CTG, o seu Sebastião Fernandes, vice-presidente do evento, também da Lilian Mello, que é a presidente do evento e diretora da escola O Livre de Paulo Falcão, parabenizar eles, e em nome deles, toda os funcionários da escola e toda a patronagem do CTG por terem organizado então esse lançamento no sábado. Também parabenizar então as prendas, a Júlia Petenon, que ficou como primeira prenda, a segunda prenda Isadora Costa Dalazen e a terceira prenda Gabriela Zilk. Então, parabéns às 3 prendas que fizeram uma belíssima apresentação, foi muito difícil, com certeza, para o corpo de jurados, então, decidirem essa premiação, mas tenho certeza que as 3, dentro da sua capacidade, vão representar muito bem o nosso município e também o maior evento, que é a Mateada. Então, parabéns, Júlia, parabéns, Isadora, e parabéns, Gabriela, pelo belíssima a apresentação e por estarem como prendas do maior evento do nosso município, representando a Erval Seco e a Mateada. E segunda-feira, então, já amanhecemos em Porto Alegre, juntamente com as prendas, onde fomos fazer vários convites para autoridades, inclusive para o governador do estado, muitos deputados e entidades. Também elas tiveram uma visita turística, de cultura, então, vendo pontos históricos do nosso estado e também aprendendo um pouco mais sobre a tradição gaúcha e da importância que se tem em ser prenda e representar um evento do tamanho da Mateada. Um parabéns às prendas, parabéns à comissão organizadora pelo belíssimo evento do lançamento da Mateada e também de escolha das prendas. É o primeiro passo agora no trabalho intenso, como eu já tinha falado na outra semana, nós já fomos justamente com a organização do Bate Casco, fazer as visitas para os prefeitos da região, já garantindo a alimentação e também os pousos. Então, tudo sendo organizado para, em agosto, termos um sucesso novamente no maior evento do nosso município. E também estivemos em Porto Alegre, então, em reuniões muito importantes. Aproveitei a agenda já para representar a ANZOP, também o nosso município de Herval Seco, referente aos estragos causados pelas chuvas. Então, nossa região foi fortemente afetada, não somente Herval Seco, mas também a nossa região da ANZOP. Então, estivemos juntamente com o secretário da Agricultura, Márcio Madaleno, onde entregamos um ofício requerendo recursos para reconstrução de pontilhões, pontes, estradas e também para tentar, quem sabe, organizar novos açudes, novas bacias de contenção que possam aí estar sanando o problema das enxurradas. Então, esse pedido foi feito, recebemos aí o retorno, que no momento a Secretaria não tem recursos disponíveis, mas ele já marcou uma reunião com o governador, onde vai tentar uma suplementação, principalmente de um recurso que foi aplicado nas estradas vicinais e, quem sabe, então, podendo destinar para a nossa região para estar nos ajudando. Eu também tive uma reunião importantíssima com o chefe da Defesa Civil lá no Palácio Piratini, onde também então, o nosso município decretou emergência. Vários municípios da nossa região decretaram, então nós passamos isso ao chefe da Defesa Civil e ele também está organizando para mandar recursos para os municípios atingidos. Então, já aproveitamos a agenda e fizemos essas importantíssimas reuniões que esperamos que tragam resultado para a nossa região, para Herval Seco, para estarmos investindo em recuperação e também em melhorias. Né? Pedimos para recursos para aumentar os pontilhões, quem sabe começar a fazer galerias no lugar dos pontilhões. Os pontilhões têm aí uma vida útil, né, determinada, não são muitos anos, principalmente quando tem cheias, então acabam, né, às vezes indo embora. Então isso nós estamos querendo melhorar. Aonde nós já fizemos as cabeceiras, a gente viu que deu resultado, aonde colocamos mais tubulações, deu resultado. A gente sabe que tem muito no nosso município, são muitos pontilhões e aos poucos a gente vai melhorando. E aqueles que nós já mexemos, que melhoramos, deu resultado e não teve tanto prejuízo. Mas alguns pontilhões emergencialmente tiveram que ter sido feitos da mesma forma, ainda emergencialmente, para poder ter acesso a algumas localidades, para escoamento de produção e também principalmente para o transporte escolar. Então, nós trabalhamos muito essa semana em cima disso. A Secretaria de Obras e da Agricultura trabalhou a semana toda para a recuperação de estradas, para a recuperação desses pontilhões e bueiros, para normalizar os transportes. Então, nós estávamos em algumas regiões, como lá na Fátima, já atrapalhando o escoamento da produção dos suínos. Também os caminhões de ração não estavam chegando. Em alguns locais, o transporte escolar não estava conseguindo chegar até os alunos para trazer para a escola. Então, grande parte disso foi sanado durante essa semana. E esperamos, então, que tenha resultado os nossos pedidos lá em Porto Alegre e que venha mais recursos para estarmos recuperando os estragos da chuva. Também recebi aqui no gabinete essa semana a dona da empresa que está fazendo a ponte que liga Herval Seco à Redentora, a ponte do Rio Guarito, onde ela me garantiu que no máximo em 15 dias a obra retorna. Então eles estão novamente organizando a balsa para colocar dentro da água. Então ela está sendo reformada, eram duas balsas, então uma voltou para a empresa que estava alocada, a outra está sendo organizada para colocar na água de novo. Então vai ser feito em 15 dias, vai se retomar as obras com o que já está, com as estacas que já foram feitas. Então eles vão dar seguimento e vão começar a levantar a ponte. E depois, mais para frente, quando conseguirem novamente os equipamentos que foram embora com a água, então eles vão fazer o restante das estacas para o término da ponte. Tá? Então, uma coisa que a população nos questionou bastante, nós questionamos a empresa, oficiamos a empresa, e então, no máximo 15 dias, ela me garantiu que as obras retornam lá na construção da ponte que liga Erval Seco à Redentora. Inclusive, semana que vem, ela estará na nossa região novamente e ela quer vir aqui no gabinete para irmos à rádio também para dar explicações técnicas para a população. Muitos questionamentos sobre prazo, questionamentos agora, ainda mais quando a balsa foi embora com os equipamentos. Então, ela quer tirar essas dúvidas, sanar aí essas dúvidas para a população e estar passando com firmeza que a obra vai ser concluída, que a empresa não vai desistir da obra, mesmo, segundo ela, tendo alguns prejuízos, mas que a empresa vai cumprir o contrato e vai fazer a ponta. Então, uma notícia boa também, principalmente para a população da região da Guarita, que está esperando tanto essa ponta, que já era para estar concluída até o final do ano. Já falei no informativo passado, né, que a maioria das pontes aqui no Rio Grande do Sul, devido à tragédia de 2024, estão em atraso. Não é somente essa de Erval Seco, devido também à falta de empresas que façam pontes de grande porte. E essa da Rio Guarita é considerada uma ponte de grande porte. Então, ela vai vir dar essas explicações, tá? Então, provavelmente semana que vem, quem sabe até aqui mesmo no informativo, a gente coloque aí a divulgação da nota técnica que a empresa vai dar, mas também já garantindo, então, que as obras vão continuar. Então, como eu falei, a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria da Agricultura, trabalharam incansavelmente essa semana para terminar as limpezas, fazer a recuperação de estradas e bueiros. Sabemos ainda que tem alguns pontos críticos, algumas entradas ainda que não conseguimos chegar, tem algumas tubulações que temos que fazer aqui na entrada, pela Dois Irmãos também. Já estamos, vamos com os engenheiros lá olhar, vamos ter que fazer mais uma boca de lobo, desviar a água. Então, são soluções que estamos fazendo, né, emergencialmente, para que as próximas chuvas não deem tanto impacto. Então, tudo isso foi feito esta semana. E dizer que trago aqui uma notícia boa, depois do nosso leilão, eu anunciei também no último informativo, nosso leilão, quase todos os equipamentos foram vendidos, apenas dois carros que não. Então, com o valor de 227 mil, se eu não me engano, que entrou do leilão, nós já estamos dando de entrada. Essa semana fizemos toda a documentação, já aderimos uma ata e vamos comprar uma retroescavadeira nova. Então, a princípio, hoje já vamos fazer empenho para o pessoal poder carregar esse final de semana a máquina já. E segunda-feira, a princípio, a máquina é para estar aqui em Erval Seco até meio-dia. E no máximo até quarta-feira, então, eles vêm e fazem entrega técnica para a Secretaria de Obras. E semana que vem, então, essa máquina já estará trabalhando para auxiliar aí a alta demanda que nós temos para retroescavadeira. Tá? Então, a gente quer trazer essa notícia boa também, que teremos aí uma retroescavadeira nova na Secretaria de Obras. O restante do valor, o valor será investido com recursos livres, uma parte veio do leilão e o restante, então, será investido pelos recursos livres. Então, mais um equipamento novo chegando para Erval Seco, que com certeza vai fazer a diferença nos trabalhos que estamos precisando. Aqui na cidade, também com a obstrução de algumas tubulações, nós tivemos então que abrir, né, algumas ruas, algumas calçadas, para estar desentupindo esses bueiros e ainda não conseguimos então refazer novamente o trabalho, colocar os tubos. Então, alguns pontos da cidade, né, vocês vão ver que ainda está isolado, que a água ficou um buraco aberto, que a água está passando agora com a desobstrução dos tubos. A gente sabe que ainda temos que refazer esses trabalhos. Alguns nós vamos fazer bocas de lobo, fazer aí os bueiros novos para poder depois ficar mais fácil de limpar, se caso tenha obstrução de novo. Teve um local E o problema foi ocasionado por uma má qualidade do serviço prestado pela Corsan. Então, já entramos em contato com a Corsan e ela que vai ter que refazer este trabalho. Então, né, tem muita coisa ainda para se fazer também aqui na cidade. Uma coisa que me chamou a atenção nesse último final de semana foi que no último informativo eu pedi para a população cuidar com o lixo, principalmente na sexta-feira, no sábado, que não coloquem lixo, né, depois que o caminhão de lixo passou recolhendo. E cuidem também com as podas, que não coloquem os galhos nas calçadas, obstruindo calçadas, impedindo o trânsito de pedestres, né, que tenham cuidado para não obstruir bueiros. Mas quem andou sábado pela cidade deve ter visto várias lixeiras com lixo, algumas até o lixo no chão. Novamente, alguns moradores aqui de Herval Seco podaram suas árvores, colocaram na calçada. Então, eu digo, não adianta somente a prefeitura estar fazendo a limpeza, a prefeitura está tentando resolver esse problema das enxurradas e também da limpeza da cidade, quando algumas pessoas aqui de Herval Seco, sei que a grande maioria faz sua parte, não coloca lixo em dia errado para fora, quando faz a poda ou entulho de construções, coloca de forma correta e avisa a Secretaria de Obras para estar recolhendo. Mas, infelizmente, temos algumas pessoas, né, que eu não sei se é mesmo para atrapalhar, para deixar a cidade suja, ou se realmente elas não têm essa noção que o nosso município quer preservar a limpeza, que quer preservar aí o bom andamento, principalmente das tubulações, não entupindo. Então, eu peço também que muitas vezes os vizinhos veem que o vizinho está cortando as árvores, está colocando em cima da calçada, que o vizinho está fazendo uma obra, está colocando os entulhos em cima dos bueiros, que ou o vizinho jogou o lixo para fora, colocou o lixo na lixeira no dia que não passa o lixeiro, que possam também estar chamando atenção, dando essa orientação para termos uma cidade mais limpa e uma cidade, então, que também tenha condições que nos dias de chuva não sofra entupimentos de bueiros por causa de entulhos. Tá? Eu novamente faço, não somente como prefeito, como gestor, mas como cidadão hervalsequense, porque eu duvido que alguém goste de sair no final de semana, ainda mais no final de semana que nem o passado, que tivemos um evento no CTG, lançamento do nosso maior evento do município, com a cidade, com alguns pontos com lixo ou entulhos, né? Então, eu sei que a população também não gosta disso. Então, vamos pedir mais uma vez, encarecidamente, que tomem cuidado com isso. Também ainda falando sobre as chuvas, só relembrar que a ponte entre a linha Fortaleza e a linha Capivara está ainda temporariamente interditada para caminhões. Tá? Nós estamos lá refazendo o pontilhão, estamos organizando, mas como hoje, sexta-feira, também já iniciou a chuva, a gente espera que até o final do dia consigamos terminar. Faltou algumas planchas, então estávamos esperando o fornecedor nos entregar, mas se caso ainda tiver lá a sinalização de interdição dessa ponte, que seja respeitado para não ter acidentes. Então, ainda por enquanto está parcialmente interditada a ponte entre a linha Fortaleza e a Capivara para caminhões. Carros pequenos podem trafegar tranquilamente, não estão correndo risco, assim principalmente caminhões carregados, então, que pode estar aí tendo risco de queda da ponte, porque ela ficou danificada depois das chuvas. Mas, se tudo der certo, até a tardinha hoje, nós vamos conseguir recuperar ela e já vamos liberar normalmente, novamente, o tráfego. Trazer também para a população que a Prefeitura Municipal novamente, então, enviou para a Câmara de Vereadores o projeto e foi aprovado para a isenção dos exames de equinos para o 34º bate-casco. Então, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, então, quer trazer essa informação, que as inscrições já estão abertas para proprietários de equinos que estejam registrados na inspetoria aqui de Herval Seco e que irão participar do 34º bate-casco. Relembrando, né, que o cavalo tem que estar registrado aqui na nossa inspetoria e ele deverá participar do 34º Batecasco. Então, alguns cavalos que foram feitos exames ano passado e não participaram do Batecasco não poderão fazer o exame este ano, tá bom? Então, só lembrando que isso é uma ajuda para as pessoas que vão participar do Batecasco, tá? Então, o exame é gratuito, tem que fazer a inscrição lá na lá na Secretaria da Agricultura. Então, a empresa que nós contratamos vai estar fazendo a coleta do sangue dos animais para o exame, tá bom? Então, a coleta do material ocorrerá entre os dias 20 e 24. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de julho. Então, tem que ter uma atenção, pessoal, que até sexta-feira que vem, né, todo mundo tem que fazer a inscrição. Tem mais uma semana para se inscrever. E no dia 20 ao dia 24, que é na penúltima semana de julho, estará sendo feita a coleta dos animais. Então, para dar tempo de entregar os laudos até o dia 3 ou 4, que é a semana que antecede aí o Batecasco. Então, quem quiser fazer os exames gratuitamente para os seus cavalos para o 34º Batecasco, deve fazer lá na Secretaria da Agricultura entre os dias 6 e 17 de julho. Lembrando que o cavalo tem que estar registrado na inspetoria aqui de Erval Seco, numa propriedade de Erval Seco, né? E ele deverá participar do Batecasco. Então, os exames, né, aí para anemia infecciosa e outras doenças vai ser feito de forma gratuita para o Batecasco. Ah, também é bom lembrar que cada CPF poderá somente fazer exame em um cavalo. Então, quem tiver mais de um cavalo registrado no seu CPF, poderá fazer somente em um animal, tá bom? Então, nós vamos continuar divulgando, acompanhe as redes sociais da Prefeitura, mas os exames, então, já estão liberados aí para fazer a inscrição. Na área do esporte, então, dizer que o torneio de integração do futsal feminino será realizado em Erval Seco. Erval Seco estará sediando, então, esse torneio de integração feminino no dia 19 de julho. Então, portanto, domingo que vem. O jogo terão início às 14 horas. A competição será realizada no Ginásio do Esporte Santa Terezinha e vai reunir atletas do município e de toda a região, promovendo aí a integração do esporte feminino aqui em Erval Seco. A premiação será destinada a 3 melhores equipes. Primeiro lugar, R$300 em vale-compras. Segundo lugar, R$200. E terceiro lugar, R$100 em vale-compras. As equipes premiadas também receberão medalhas. Então, vamos lá. As meninas que gostam de futebol já podem ir montando aí o seu time, que vai ser dia 19 de julho no Ginásio Santa Terezinha. Durante o evento também haverá Copa e Cozinha em prol da comunidade católica Santa Terezinha. Então, toda a comunidade está convidada a prestigiar e torcer e apoiar nossas atletas. Falando em esporte, nós estamos vivendo um momento histórico esse final de semana em Erval Seco, onde está acontecendo a 4ª Taça Brasil de clubes do masculino de bolão bola 23. Então, todos sabem que ano passado o nosso clube Escreza ganhou a taça prata e a série bronze, a série prata e a série ouro do estadual. E devido a isso, então, está sediando este ano o Nacional de Bolão aqui em Erval Seco. Um momento histórico, né, jamais vivido no nosso município, de trazer uma competição a nível nacional para o Clube Escreze. Então, 12 equipes estarão participando dessa disputa. A abertura foi ontem à tarde, uma belíssima abertura, já agradecendo aí a participação das bandas marciais da Escola Olívia de Paula Falcão e também da Escola Coronel Finzito, né? A banda do Ailton Solano. Então, pela belíssima apresentação, foi muito emocionante a entrada das equipes, depois também, né, os discursos, teve vários momentos emocionantes. Então, ontem à tarde iniciou e vai até domingo, dia 12, tá bom? Então, estão todos convidados a virem prestigiar esse evento maravilhoso que está acontecendo em Herval Seco, que é a quarta Taça Brasil de Clubes Masculino de Bolão, Bola 23. E vamos estar na torcida para o Clube Escreza, quem sabe, levantar a taça de campeão. Até hoje de manhã ainda eles estavam na primeira classificatória, nossa equipe estava em primeiro lugar, né? E, então vamos continuar confiantes e tenho certeza que capacidade nossos atletas têm para trazerem, além do prata e do ouro, também que foi uma coisa inédita que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma equipe do estado havia ganhado as duas competições, a prata e a ouro, e agora então estamos aí jogando o nacional, o brasileiro de bolão, e quem sabe o brasileiro fique aqui em Herval Seco e vamos nos consagrar como campeões brasileiros de bolão. E ganhar em casa ainda o gostinho é muito melhor. Então, parabéns em nome do Clênio, que é o presidente do Clube Escrésio. Agradecer a todos os atletas que estão trabalhando e competindo lá, as familiares dos atletas. Quem for no clube vai ver, tem muita gente envolvida lá, seja na Copa, seja na cozinha, seja organizando, seja na limpeza. Todo mundo organizando e ajudando para que o evento seja um sucesso, como já está sendo. Então, vamos ficar na torcida para o Clube Escreza trazer aí essa premiação histórica para o Herval Seco de campeão nacional. E agora quero trazer à população hervalsequense mais uma notícia boa. Já foi anunciado aqui, fizemos o projeto, encaminhamos para a Câmara de Vereadores, onde foi aprovado. E segunda-feira inicia o projeto Transporte para Todos. Ele demorou um pouco para iniciar, ainda precisávamos fazer alguns ajustes com o veículo, tivemos que trocar o ônibus que tínhamos destinado, então foi feita uma revisão e também já estamos, se eu não me engano, no quinto motorista que estamos chamando de processo seletivo e não estão assumindo, então, o cargo. Então, por isso, a gente remanejou um motorista aqui da nossa secretaria para estar iniciando este projeto do transporte para todos. Então, os roteiros serão os seguintes. Segunda-feira, vai sair da cidade, vai passar pela linha Machado, Boa Esperança, retornando para a cidade. Na terça-feira, linha Caçador, linha Canas, 15 de novembro. Quarta-feira, trevo de acesso a Arco-Íris, entrando para Bom Jesus, né? Nilo Fabres, Posse Vieira, Posse Reis, Bom Jesus. Na quinta-feira, linha Caxambu, Caetano, Figueira e Lajado Grande. E na sexta-feira, linha Canas, Assentamento, linha Guarita, linha Barra do Guarita e linha Fátima e ainda a Vista Gaúcha. Então, teremos dois roteiros na quarta e na sexta que serão um pouco maiores, e no restante serão roteiros menores, tá? Toda essa divulgação vai estar nas redes sociais, nós vamos colocar aí, fixando na Secretaria da Saúde, colocando também nos transportes escolares, a gente vai fazer uma divulgação ampla, tá? Horário de saída, sai às 7h30 aqui da Prefeitura, fazendo o roteiro e trazendo as pessoas para a cidade, e novamente o retorno será às 15h, saindo aqui da cidade, tá bom? Então, nós ainda vamos iniciar, então é um projeto piloto que vamos iniciar com esses horários, depois, se tivermos que alterar, sair mais cedo, retornar mais tarde, a gente faz esses ajustes depois, durante o projeto acontecendo. Mas, então, trazer essa notícia maravilhosa para a nossa população, que projeto Transporte para Todos inicia segunda-feira. Essa segunda-feira próxima agora, então, o pessoal lá da linha Machado e Boa Esperança já pode aguardar que às 7h30 sai o ônibus aqui da prefeitura e vai passar, então, em frente às suas casas. Quem quiser vir para a cidade aí para garantir um deslocamento com o ônibus, facilitando o acesso a serviços de saúde, comércio, banco, órgãos públicos, todos os atendimentos aqui da cidade, então poderá vir gratuitamente e retornar às 15 horas novamente com o ônibus de forma gratuita. Não terá custo, tá? Isso nós pensamos juntamente com a administração para dar oportunidade àqueles que precisam vir para a cidade e muitas vezes não têm recursos financeiros, então para disponibilizar um veículo próprio ou de estar pagando para vir. Muitos antigamente pegavam carona com o transporte escolar, como a lei federal nos proíbe de dar carona com o transporte escolar, então nós criamos este projeto Transporte para Todos, que vai iniciar na próxima segunda-feira, tá? A gente vai fazer diariamente aí a divulgação dos roteiros.